sintonizam a Voz da América, a transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 28 de junho, dia que em 1969 travou-se a chamada Batalha de Stonewall em Nova York, com um assalto policial a um grupo de homossexuais. A data passou a ser considerada o Dia Internacional do Orgulho Homossexual. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Leo Sarrillo. Títulos de atualidade, secretário do Estado americano congratula-se com avanços na luta contra o Estado Islâmico e chefe da diplomacia italiana pede grupo de trabalho contra o terrorismo em África. Autoridades da República Democrática do Congo impõem um recolher obrigatório na cidade de Benin depois de 3 ataques à bomba. Estados Unidos e Ucrânia iniciam manobras militares no Mar Negro. Nesta primeira meia hora dedicada a Angola, falaremos sobre a situação social e económica difícil na Vila de Soio. Também abordaremos o aumento de casos de Covid no Namibe devido a festas clandestinas. Especialista pede nova política contra as drogas na Huila. Igualmente, abordaremos os protestos do fim de semana e a UNITA propõe uma nova lei para manifestações. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. O secretário do Estado americano congratulou-se com o combate contra o Estado Islâmico, mas avisou que ainda há cerca de 10 mil combatentes do grupo terrorista no Iraque e na Síria. Fizemos grandes progressos porque trabalhamos juntos, então esperamos que todos fiquemos empenhados nesta luta contra esta organização terrorista até que ela seja definitivamente derrotada, afirmou Antony Blinken na abertura de uma conferência da Coligação Global contra o Estado Islâmico que decorreu hoje em Roma, Itália. Na sua intervenção, o chefe da diplomacia americana insistiu na necessidade de se lutar contra as células residuais do Estado Islâmico que permanecem na Síria, em torno de 10 mil, e no Iraque, para travar a sua crescente ameaça em África, estou a citar. Aliás, o chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio, propôs a criação de um grupo de trabalho para concentrar esforços em África. O governo de Moçambique, que enfrenta uma forte insurgência desde outubro de 2017, esteve presente na conferência com o observador, bem como o Ghana e o Burkina Faso. A Ucrânia e vários outros países, entre os quais os Estados Unidos, iniciaram hoje manobras militares conjuntas no Mar Negro, região de fortes tensões com a Rússia e palco, na semana passada, de um acidente com um navio britânico. Estas manobras navais, batizadas como Sea Breeze 2021, decorrem até 10 de julho e envolverão cerca de 5 mil militares e 30 navios de cerca de 30 países, vários dos quais membros da NATO. Para o governo da Ucrânia, esses exercícios visam enviar uma mensagem poderosa em favor da manutenção da estabilidade e da paz na região, segundo o comandante da frota ucraniana, Oleksiy Nezhpapa, que falava na cerimónia de início em Odessa, porto do sul do país. Na República Democrática do Congo, as autoridades impuseram um recolher obrigatório a partir de hoje na cidade de Benin, depois de 3 bombas terem abalado o leste do país ontem, com as autoridades a avisarem que tinham relatos de que estavam a ser planeados mais ataques. Ontem de manhã, uma bomba improvisada explodiu numa igreja católica da cidade, ferindo 2 mulheres, poucas horas depois de um atentado suicida à porta de um bar. Benin encontra-se na província do Kivu Norte, uma das 2 regiões que o presidente Félix Tshisekedi colocou sob um estado de sítio a 6 de maio, numa tentativa de reprimir a violência das milícias na região. O ataque à Igreja Católica marcou a primeira vez que um edifício religioso foi alvo na região, que tem sido assolada pela crescente violência das milícias das Forças Democráticas Aliadas, que levaram a cabo uma série de massacres nos últimos 18 meses. Na Argélia, o presidente Abdelmadjid Tebboune iniciou consultas para a formação de um novo governo, disse o seu gabinete, após a eleição parlamentar de baixa afluência, 23%, há 2 semanas, boicotada pela oposição. A Frente de Libertação Nacional no poder obteve o maior número de assentos na votação de 12 de junho, O primeiro-ministro Abdelaziz Djerad apresentou na passada quinta-feira a demissão do seu governo a Tebboune, que lhe pediu que continuasse a tratar dos assuntos correntes. As consultas para a formação de um novo governo terminam na quarta-feira. O antigo presidente americano Donald Trump criticou hoje o seu próximo colaborador e ex-procurador-geral da República, William Barr, depois de ontem ter considerado absurdas as acusações de fraude nas eleições presidenciais de novembro de 2020 por Trump. Num comunicado, o antigo presidente acusou Barr de ter falhado no dever de investigar as alegadas fraudes, conclusão que o antigo procurador-geral dos Estados Unidos revela no livro que será publicado em breve. Barr considera absurdas as alegações de fraude denunciadas por Donald Trump. Na África do Sul, o Ministério Público e uma equipa de elite da polícia vão criar uma unidade especial conjunta para tratar de crimes cometidos durante o regime do Apartheid, ainda não julgados, anunciou hoje o governo de Pretória. A nova unidade visa reabrir casos que remontam ao início dos anos 1960 e assegurar que os responsáveis por crimes sejam responsabilizados em processos justos e transparentes, indicou o governo sul-africano através de um comunicado. O governo de Cyril Ramaphosa dá com esta decisão expressão a uma iniciativa lançada pela Procuradora-Geral Shamila Batory, com o apoio da Unidade de Polícia de Elite conhecida como HOCS, que se dedica a investigações complexas consideradas prioritárias. E a Amnistia Internacional afirmou hoje que a Zâmbia está à beira de uma crise de direitos humanos e que o presidente Edgar Lungu está a usar táticas repressivas para ganhar outro mandato nas eleições marcadas para 12 de agosto, apesar do historial de uma democracia consolidada, com eleições livres e regulares, devido, em grande parte, ao fundador do país, Kenneth Kaunda, recentemente falecido. Aquela organização diz que a situação dos direitos humanos deteriorou-se drasticamente e advertiu que se o atual presidente vencer as próximas eleições, este será o seu último mandato.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Comecemos então com notícias que marcam a atualidade em Angola. O grupo parlamentar da UNIT anunciou hoje ter introduzido no Parlamento um projeto de lei sobre liberdade de manifestação. A iniciativa acontece dois dias depois de a polícia ter dispersado uma manifestação de ativistas em Luanda, enquanto o MPLA realizava um ato de massas de apoio ao presidente da República. Koke Mukuta acompanhou a conferência de imprensa do grupo parlamentar da UNIT.
O grupo parlamentar da UNITA quer ver alterada a lei de 1991 sobre o exercício de liberdade de reunião e de manifestação. A informação foi avançada na manhã desta segunda-feira pelo presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka. Chiaka esclarece que o grande interesse é eliminar as incompreensões, temores e até mortes de cidadãos associadas às manifestações nos últimos anos.
A lei que propusemos vem clarificar conceitos para eliminar as incompreensões. Vem estabelecer limites para remover os temores. Vem disciplinar comportamentos para evitar abusos e estabelecer regras claras a observar por todos, pelos manifestantes, pela polícia e pelos contramanifestantes. Importa recordar o contexto político de 1991 para encontrarmos respostas às questões fundamentais que parece estar na origem do conflito entre a cidadania e as autoridades policiais. Tais como, por que o Partido Estado, MPLA, até hoje comporta-se como quem parece ter medo das manifestações do povo que não sejam a favor do regime? Por que acha que tende a infiltrar seus agentes nas manifestações pacíficas dos cidadãos? Por que agride as pessoas? Por outro lado, por que muitos cidadãos vandalizam bens públicos durante o exercício do direito de manifestação? Concluímos que tanto os temores como os comportamentos negativos radicam principalmente na conexão indevida que se estabelece entre o direito à liberdade de manifestação democrática e os resquícios culturais da mentalidade monolítica e as manifestações que derrubaram ditaduras no leste europeu.
A Voz da América questionou ao porta-voz do MPLA sobre o possível medo deste partido com as manifestações. Rui Falcão disse que não terão qualquer dificuldade em responder tão logo a UNITA responda porque é que, em Estado democrático e de direito, há um partido que paga alguns indivíduos para se manifestarem. Citávamos Rui Falcão. Coquimucuta, Luanda.
Em Benguela, agentes da Polícia Nacional de Angola apoiaram a distribuição de milhões de kwanzas a motoqueiros que abrilhantaram a passeata do MPLA naquela cidade no sábado passado, horas antes da divulgação de um comunicado em que a corporação dizia ser apartidária. Entre centenas de mototaxistas, agentes da ordem e um militar das Forças Armadas, ao lado de um membro do Comitê Municipal do Partido do Poder, Eurico Bonga, iam chamando por cada um dos beneficiários, com direito a 2.500 kwanzas, cerca de US$ 3,85, pela participação na marcha a favor do presidente João Lourenço. João Marcos tem os detalhes.
É a voz de um agente que tinha em mãos uma extensa lista de motoqueiros. A mesma franja que dois dias antes andou aos gritos com a polícia na sequência das detenções por conta da Operação Benguela Segura e Limpa. Este pormenor não foi esquecido quando motoqueiros ouvidos pela Voz da América disseram que se tratava de um valor baixo face ao tempo de passeata.
Eu não sei o que realmente se passa com esse partido no poder. Quer dizer, estou precisando quando eles estão aqui. Estão seguindo as eleições, vamos ver. Coitado, porque não estão ajudando as juventudes. Eu só fico com medo, estou aqui parado. Não tenho nada, nada. Eu só conheço o dinheiro do país quando é essa atividade.
Uma vez que aconteceu, me deram esse valor 2.500. É para agradecermos, né? Temos muito tempo aqui. Já dá jeito, né? Provavelmente que nós, durante o dia, fizemos a vez 3.500, 4.000.
Então, normalmente a passeata é 30, só ficamos quase 30 minutos, mas dessa vez nos entenderam o tempo todo, o dia todo.
A Voz da América não conseguiu obter uma reação do Comando Provincial da Polícia, que veio a público, num outro caso, deixar claro que não age para satisfazer anseios de partidos políticos. Foi a propósito de uma fotografia viral nas redes sociais a dar conta da presença de militantes do MPLA numa viatura policial, presumivelmente a caminho da atividade em causa. A polícia, em nota assinada pelo porta-voz do comando, Ernesto Chiwale, explica que a viatura transportou cidadãos com problemas de saúde, já que o Instituto de Emergência Médica tardava a chegar. De resto, os motoqueiros foram à marcha ouvir o otimismo do primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA, Luís Nunes, face ao adverso quadro econômico. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. No IJ, líderes religiosos defenderam em audiência com a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que o desenvolvimento da província passa necessariamente pela construção de infraestruturas rodoviárias em todos os municípios e a valorização da pessoa humana. Muniz Francisco acompanhou a conferência de imprensa dos líderes religiosos.
Em conferência de imprensa, depois da audiência marcada entre os líderes religiosos e a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, o bispo da diocese do IJ, Dom Joaquim Nganga Tiombe, transmitiu a mensagem de perdão, cooperação entre as instituições para fortalecer a reconciliação e a democracia e defendeu a construção das vias de acesso no interior da província.
A condição humana aos mais pobres, às periferias, à proximidade, ao diálogo, à conciliação, ao perdão. Então, são ideias, portanto, também de cooperação que avançamos. Nós temos padres presentes nos 16 municípios do IS a trabalhar em condições tanto aceitáveis, mas ainda muito difícil, muito por melhorar. Já fiz algum percurso em linhas principais da nossa ação pastoral e falei também dos acessos que são muito difíceis e que devem ser melhorados, em nossa opinião, porque para que haja desenvolvimento humano de qualquer natureza, as estradas, os acessos são importantes.
O representante do SICA, Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, reverendo Ilunga Capita, lamentou a atual situação económica de Angola com a perda do poder de compra e pediu a intervenção do governo.
Povo que está pronto para eleger os nossos dirigentes. E se esse povo ficar frustrado, coisa boa, não pode ir à frente. Vamos patinando no mau caminho. Atualmente o povo está a ranger dentes, visto que a cesta básica atingiu proporções muito alarmadas e o povo está se coçando a cabeça. E o governo deve saber isto, que é o povo que está liderando, porque o governo é que está para levar o povo avante. Este povo tem que viver bem.
O reverendo Kivuil Mbuta, presidente provincial da Aliança Evangélica em Angola, explicou a falta de condições para o escoamento de produtos do campo para a cidade em detrimento das vias de acesso.
Nós falamos com a vice-presidente sobre a situação da criação das indústrias transformadoras na nossa província do Uís, porque temos muita laranja que está sendo estragada na via do Bembe por falta das empresas transformadoras, que é as indústrias transformadoras. Também falamos sobre a situação das vias secundárias e terciárias para permitir a coação das mercadorias do povo.
Por sua vez, o representante da Igreja Tocuista, reverendo David Bongo, em conversa com Luísa Damião, apresentou projetos ligados à agricultura, saúde e educação no Uís.
Esses projetos por parte da saúde, educação e agricultura.
Entretanto, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que trabalhou durante 3 dias na província do Uís, onde escutou autoridades tradicionais e religiosas e realizou o encontro com os líderes do seu partido da região norte, fez anotações das preocupações apresentadas. Do Uís para a Voz da América, Muniz Francisco.
Mudando de assunto, falemos sobre o tráfico ilícito de drogas que na província da Huila está a ser descrito como preocupante pelas autoridades policiais. A Associação Cívica alerta para os altos níveis de consumo entre a juventude, especialmente na camada feminina, enquanto o especialista defende uma nova abordagem à luta contra o fenómeno. Teodoro Urbano, desde Lubango.
15 cidadãos envolvidos no tráfico de drogas pesadas como a cocaína já foram detidos na região no âmbito das operações de prevenção e combate ao tráfico ilícito de drogas. Dada a complexidade e natureza do assunto, Alfredo Chitanda, do Comando Provincial da Polícia Nacional, admite que não tem sido fácil combater o narcotráfico.
Estas pessoas, após serem detidas pelos órgãos de polícia, são presentes ao Ministério Público após um processo de recolha de provas para o devido tratamento. Mas ainda assim, essas pessoas, mesmo internadas em estabelecimentos penitenciários, não cruzam os braços, não param de motivar, não param de direcionar o tráfico de droga.
Entretanto, o impacto das drogas e o alcoolismo na vida social foi tema de uma reflexão no Lubango, que reuniu recentemente várias sensibilidades. Félix Vaz, da Associação Provincial de Luta contra as Drogas, mostra-se assustado com os níveis de consumo entre a juventude e na camada feminina, em particular.
O problema de drogas não escolhe o género, não escolhe o status social. Hoje o problema de drogas é comum a toda a sociedade.
O responsável do Centro de Desintoxicação e especialista em toxicologia, André Neto, analisa o atual quadro, que descreve de sombrio, para defender a revisão do método de combate às drogas.
O método tradicional até hoje praticado deu mostras que são mais jovens que vão para a droga do que aquelas pessoas que saem da droga.
A falta de um centro de recuperação de pessoas a braços com problema de consumo de drogas é um desafio para a província da Huila, que vê famílias a serem obrigadas a enviar seus doentes a outras regiões do país, com todas as despesas associadas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir onda média também em onda curta, igualmente através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, na nossa página, voaportugues.com, pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. É mais 202-251-9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Continuam a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 28 de junho. Vamos agora até o Namibe, onde festas clandestinas propiciam o surgimento de novos casos da Covid-19. O alerta foi dado pelas autoridades. Armando Chicoca.
Miguel Pedro Ferreira Coríntios, diretor do Gabinete Provincial do Namibe da Saúde, em entrevista exclusiva à Voz da América, disse que os 20 casos da Covid-19 registrados na província do Namibe nos últimos 15 dias, dos quais já causaram óbitos nas famílias, é fruto da indisciplina, as normas de biossegurança estabelecidas pelas autoridades locais.
E nós conseguimos constatar que a maioria dos casos surgem ainda por atropelo das regras de biossegurança e por realização de festas clandestinas. Então, a realização clandestina de festas nas casas continua a ser a fonte maior da propagação da Covid a nível da província, assim como o atropelo nos funerais, e isso nos preocupa.
Uma comissão multissectorial, polícia, agentes da saúde e comunicação social, tem realizado jornadas noturnas de fiscalização e do resultado,
inclusive o encerramento de 3 igrejas por incumprimento das medidas. Agora a memória me trai, mas uma das igrejas foi a Igreja Católica de 5 de Abril, e que depois do encerramento mostramos o que estava mal, e na mesma semana foi aberta, porque nós não somos anticristãos, mas somos anti-indisciplina quanto ao cumprimento das medidas. E nós agradecemos inclusive a reação do pároco daquela igreja, que reconheceu onde estava a debilidade, e continuamos a fiscalizar a realização dessas atividades.
Os ativistas cívicos do Namibe dizem que a comissão multissectorial também deve mudar de estratégia. Pedro de Souza.
O apelo vai mesmo para a polícia. Primeiro, o Estado tem que rever. Se nós tivéssemos a autarquia, o poder fosse autônomo local, o autarca teria o poder de implementar as suas multas para essas pessoas. Como a multa vem do governo central, é por isso que essas pessoas fazem isso. Sabem que vão dar a festa, vão ser multados com 300.400. Se o autarca metesse aqui quem for a padre nas fazendas a dar festa, 3 milhões, 4 milhões, ninguém daria festa.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E na Vila Petrolífera do Soio, a situação económica e social dos habitantes está cada vez mais difícil, como relatam os moradores. É que a administração municipal removeu todos os mercados e cantinas da cidade e obrigou a todos a usarem o único mercado, o de Quintona, que fica a mais de 15 quilómetros da cidade. Isto está a provocar inúmeros transtornos aos habitantes, que falaram com Manuel José.
Elisa Pedra, vendedeira do maior mercado da cidade, encerrado pela administração local. Agora Elisa tem que gastar por dia 600 kwanzas para ir e voltar do novo mercado, que dista a mais de 15 quilómetros da cidade, só com o táxi. A vendedeira preferiu abandonar as vendas porque considera que fica sem lucro nenhum.
Não tem clientes porque é muito distante. A pessoa está aqui na cidade, vai até aqui no Quintona, até aqui de táxi. E sem dinheiro táxi, a pessoa não pode deslocar daqui até para lá, porque a escola está o mesmo difícil.
A cidade ficou sem qualquer mercado, até mesmo as cantinas foram encerradas.
Nem as cantinas, tudo fechado. É muito difícil. Está muito complicado, pelo menos um mercado, um Engel lá no mercado, permanecia, estava bom. Eu comi o táxi, vou gastar 600 kwanza do táxi, eu vou com 400 kwanza, eu não vou fazer nada. Vou fazer só os 400 kwanza que vai restar nas minhas mãos. Nada, isso tudo, porque está mal.
O morador administrador da Vila Petrolífera, Paulo, considera a medida da administração de absurda.
Já vi um sonho com mais de 250 mil habitantes para todos irem fazer compras fora, a mais de 15 quilômetros. Todos os santos dias devem ir de táxi e de volta. Dentro da cidade já não podemos encontrar nenhum mercado ou pracinhas para as pessoas poderem comprar o pão para matar bicho.
E com todos os riscos de segurança que daí podem advir, segundo este morador.
E lá onde eles meteram as pessoas, não há segurança, porque ele está fora da cidade. E depois de passar lá à noite, são obrigados, depois de vender, devem ir às suas casas. O transporte está difícil e há pessoas que vendem no sonho para ganhar o que se sente quando. E ainda vão gastando para o táxi.
O jovem Adilson e diz que o mercado era quase a salvação dos jovens. Com o encerramento dos mesmos, o sonho registrou um crescimento de criminalidade.
O sonho na altura já foi uma fonte de emprego para muita juventude, na verdade. Mas agora não aconselharia ninguém. Não tem emprego aqui, não temos nada. A base do quando é que empregava, em vez de empregar, está desempregado agora. Não temos emprego, está duro. E o índice de criminalidade está aumentando. O crime no fim, aí você já rouba um telefone, você já anda com um pouco de medo, já rouba uma nota. Nós não temos esses problemas, agora já temos.
Nós falamos com um funcionário da administração do sonho, que não quis ser identificado nem gravar entrevista, a administração viu-se forçada a tomar esta medida radical para acabar com os amontoados de lixo. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E abrimos agora a janela do desporto aqui na Voz da América. A pouco mais de um mês do início dos Jogos Olímpicos do Japão, 24 seleções de basquetebol, 3 em representação de África, entre elas Angola, mas também Senegal e Tunísia, dão início amanhã via torneio pré-olímpico à corrida para garantir um dos 4 passos de acesso à prova, que decorrerá de 25 de julho a 7 de agosto. O torneio vai apurar 4 equipas que se juntarão aos Estados Unidos, França, Irão, Argentina, Japão, Austrália, Espanha e Nigéria. Angola, inserida no grupo B, com sede na cidade de Kaunas, na Lituânia, abre a disputa amanhã frente à Polónia. Nesta primeira fase, as seleções do mesmo grupo jogam todas contra todas a uma volta. Na etapa subsequente, reservada às meias finais no dia 3 de julho, defrontam-se as equipas melhor posicionadas. E continuamos em Angola, no futebol, contendo sobre de Mega, o Petro de Luanda derrotou o Sporting de Cabinda ontem no estádio 11 de novembro em partida referente à 26ª jornada do Girabola 2020-2021 e passa a liderar outra vez com 60 pontos. Em Moçambique, o Ferroviário da Beira venceu o seu homónimo de Nacala e manteve a separação de 4 pontos para o líder do Moçambola 2021, a Associação Black Bulls, que recebeu e goleou o Ferroviário de Lixinga, passando assim a somar 29 pontos, mais 4 que a equipa do Chibeba. E agora falemos da Eurocopa. Hoje há jogos Croácia-Espanha e França-Suíça. Ontem, Portugal disse adeus ao perder por 1-0 com um gol de Hazard, mas não a estrela Eden do Real Madrid, mas o irmão Thorgan Hazard. Apesar de uma segunda parte em que controlou o jogo, Portugal não conseguiu virar o resultado e regressou já hoje à casa. A imprensa europeia destaca o mau ano de Cristiano Ronaldo, que apesar de recordes individuais, não viu as suas equipas, a Juventus e Portugal, conquistar o troféu. Para casa foi também a Holanda, mais uma vez uma promessa adiada, que perdeu por 2-0 ante uma rejuvenescida Dinamarca. Entretanto, a notícia que é destaque hoje tem a ver com a seleção francesa. O jornal Le Parisien avança que o técnico gaulês Didier Deschamps impôs a abstinência sexual na concentração da seleção francesa. Os jogadores estão proibidos de terem qualquer tipo de contacto com mulheres ou namoradas. É difícil, mas não se pode fazer de outra forma. Há que aceitar, disse Griezmann a propósito do assunto. Na Copa América, o Brasil empatou ontem no quarto jogo contra o Equador, liderou de longe o seu grupo e passou à fase seguinte com a Colômbia, Peru e Equador. Venezuela ficou de fora, assim como deve ficar a Bolívia, que joga hoje para o outro grupo contra a Argentina, até agora sem qualquer ponto. Também hoje jogam Uruguai e Paraguai, ambos já estão na fase seguinte. E quando caminhamos para o nosso primeiro intervalo, vamos até Moçambique, onde o MDM, o terceiro partido no Parlamento, já tem um candidato à presidência. O Congresso vai acontecer em dezembro e os motores começam a aquecer.
William Mapote.
O deputado Silvério Runguan é a escolha da província de Maputo para a candidatura ao cargo de presidente do MDM, o segundo maior partido da oposição, que desde a morte de David Simango, em fevereiro passado, está sob gestão do seu secretário-geral. Silvério Runguan diz estar aberto a cumprir com qualquer missão do partido, contudo, pediu tempo para avaliar a proposta.
Preciso também de uma ponderação, embora a minha disponibilidade como membro do partido seja total para qualquer missão, esta é apenas uma delas. Vamos esperar aquilo que são as orientações do nosso partido sobre a forma como devem ser depositadas e conduzidas as candidaturas.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Esta e outras notícias serão desenvolvidas já de seguida pelo Amancio Miguel.
A partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje nas notícias em destaque, o secretário de Estado americano Antony Blinken congratula-se com avanços na luta contra o Estado Islâmico e chefe da diplomacia italiana pede de grupo de trabalho contra o terrorismo em África. Autoridades da República Democrática do Congo impõem a recolher obrigatório na cidade de Beni depois de 3 ataques à bomba ontem domingo. Estados Unidos e Ucrânia iniciam manobras no Mar Negro. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. Nossa referência é VOA Português. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, aqui na Voz da América, convido o Álvaro Lugero Andrade.
O secretário do Estado americano congratulou-se com o combate contra o Estado Islâmico, mas avisou que ainda há cerca de 10 mil combatentes do grupo terrorista no Iraque e na Síria. Fizemos grandes progressos porque trabalhamos juntos, então esperamos que todos fiquemos empenhados nesta luta contra esta organização terrorista até que ela seja definitivamente derrotada, afirmou Antony Blinken na abertura de uma conferência da Coligação Global contra o Estado Islâmico que decorreu hoje em Roma, Itália. Na sua intervenção, o chefe da diplomacia americana insistiu na necessidade de se lutar contra as células residuais do Estado Islâmico que permanecem na Síria, em torno de 10 mil, e no Iraque, para travar a sua crescente ameaça em África, estou a citar. Aliás, o chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio, propôs a criação de um grupo de trabalho para concentrar esforços em África. O governo de Moçambique, que enfrenta uma forte insurgência desde outubro de 2017, esteve presente na conferência com o observador, bem como o Ghana e o Burkina Faso. A Ucrânia e vários outros países, entre os quais os Estados Unidos, iniciaram hoje manobras militares conjuntas no Mar Negro, região de fortes tensões com a Rússia e palco, na semana passada, de um acidente com um navio britânico. Estas manobras navais, batizadas como Sea Breeze 2021, decorrem até 10 de julho e envolverão cerca de 5 mil militares e 30 navios de cerca de 30 países, vários dos quais membros da NATO. Para o governo da Ucrânia, esses exercícios visam enviar uma mensagem poderosa em favor da manutenção da estabilidade e da paz na região, segundo o comandante da frota ucraniana, Oleksiy Nezhpapa, que falava na cerimónia de início em Odessa, porto do sul do país. Na República Democrática do Congo, as autoridades impuseram um recolher obrigatório a partir de hoje na cidade de Beni, depois de 3 bombas terem abalado o leste do país ontem, com as autoridades a avisarem que tinham relatos de que estavam a ser planeados mais ataques. Ontem de manhã, uma bomba improvisada explodiu numa igreja católica da cidade, ferindo 2 mulheres, poucas horas depois de um atentado suicida à porta de um bar. Benin encontra-se na província do Kivu Norte, uma das duas regiões que o presidente Félix Tshisekedi colocou sob um estado de sítio a 6 de maio, numa tentativa de reprimir a violência das milícias na região. O ataque à Igreja Católica marcou a primeira vez que um edifício religioso foi alvo na região, que tem sido assolada pela crescente violência das milícias das Forças Democráticas Aliadas, que levaram a cabo uma série de massacres nos últimos 18 meses. Na Argélia, o presidente Abdelmadjid Tebboune iniciou consultas para a formação de um novo governo, disse o seu gabinete, após a eleição parlamentar de baixa afluência, 23%, há duas semanas, boicotada pela oposição. A Frente de Libertação Nacional no poder obteve o maior número de assentos na votação de 12 de junho. O primeiro-ministro Abdelaziz Djerad apresentou na passada quinta-feira a demissão do seu governo, a Tebboune, que lhe pediu que continuasse a tratar dos assuntos correntes. As consultas para a formação de um novo governo terminam na quarta-feira. O antigo presidente americano Donald Trump criticou hoje o seu próximo colaborador e ex-procurador-geral da República, William Barr, depois de ontem ter considerado absurdas as acusações de fraude nas eleições presidenciais de novembro de 2020 por Trump. Num comunicado, o antigo presidente acusou Barr de ter falhado no dever de investigar as alegadas fraudes, conclusão que o antigo procurador-geral dos Estados Unidos revela no livro que será publicado em breve. Barr considera absurdas as alegações de fraude denunciadas por Donald Trump. Na África do Sul, o Ministério Público e uma equipa de elite da polícia vão criar uma unidade especial conjunta para tratar de crimes cometidos durante o regime do Apartheid, ainda não julgados, anunciou hoje o governo de Pretória. A nova unidade visa reabrir casos que remontam ao início dos anos 1960 e assegurar que os responsáveis por crimes sejam responsabilizados em processos justos e transparentes, indicou o governo sul-africano através de um comunicado. O governo de Cyril Ramaphosa dá com esta decisão expressão a uma iniciativa lançada pela Procuradora-Geral Shamila Batoi, com o apoio da Unidade de Polícia de Elite conhecida como HOCS, que se dedica a investigações complexas consideradas prioritárias. E a Amnistia Internacional afirmou hoje que a Zâmbia está à beira de uma crise de direitos humanos e que o presidente Edgar Lungu está a usar táticas repressivas para ganhar outro mandato nas eleições marcadas para 12 de agosto. Apesar do historial de uma democracia consolidada, com eleições livres regulares, devido em grande parte ao fundador do país, Kenneth Kaunda, recentemente falecido, aquela organização diz que a situação dos direitos humanos deteriorou-se drasticamente e advertiu que se o atual presidente vencer as próximas eleições, este será o seu último mandato.
Em Nampula, no norte de Moçambique, província mais populosa do país, algumas autarquias sob gestão da RENAMO, segundo o maior partido do país, dizem que não estão a receber fundos de investimento e de redução da pobreza por parte do governo central.
Nós, cada 500 que recolhemos, ou comprávamos um pavê, ou comprávamos um tambor de asfalto, ou comprávamos combustível para reabilitar uma via.
Este um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Moçambique participa em Roma, na Itália, nesta segunda-feira, como observador numa conferência de ministros de negócios estrangeiros da coligação que luta contra o Estado Islâmico. Na abertura do encontro, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, congratulou-se com o combate contra o Estado Islâmico, mas avisou que ainda há cerca de 10 mil combatentes do grupo terrorista no Iraque e na Síria. Fizemos grandes progressos porque trabalhamos juntos. Então esperamos que todos fiquemos empenhados nesta luta contra esta organização terrorista, que até ela seja definitivamente derrotada, afirmou Antony Blinken em Roma, na Itália. Na sua intervenção, o chefe da diplomacia americana insistiu na necessidade de se lutar contra as células residuais do Estado Islâmico que permanecem na Síria, em torno de 10 mil, e no Iraque, para travar, disse ele, a sua crescente ameaça em África. Aliás, o chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio, propôs a criação de um grupo de trabalho para concertar esforços com a África. Além do governo de Moçambique, que enfrenta uma forte insurgência desde outubro de 2017 na província de Cabo Delgado, estão presentes na conferência com observadores o Ghana e o Burkina Faso. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, as autoridades iniciaram a vacinação com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para mais de 11 mil pessoas que receberam a primeira. Os detalhes aqui com o Lassa Nakassamá.
A alta comissária para a luta contra a Covid-19, Magda Rubalo, disse à Voz da América que esta fase abrange apenas as pessoas que receberam a primeira dose no mês de abril, precisando, por outro lado, que todas as que a tomaram a partir de maio terão de esperar.
As segundas doses neste momento são só para as pessoas que foram vacinadas em abril, e isto concerne só a cidade de Bissau, o setor autónomo de Bissau, porque foi onde nós demos início à nossa campanha de vacinação contra a Covid-19.
Perante ainda a resistência de algumas pessoas em tomar as vacinas contra a Covid, crescem apelos dos que já foram imunizadas.
O meu apelo é que todos os cidadãos chineses que estão na idade de receber essas vacinas deviam ser vacinados, porque essa vacina é extremamente importante para nós.
Quero dizer a todo chinês que se vá ao local onde todas as pessoas se encontram para receber a primeira dose. É muito bom. Não fique em casa dizer que alguém me diz que isso não vale, não sei o que. Vai à procura da vacina para proteger a sua saúde contra a Covid-19.
E a estratégia para contornar certas resistências, a alta comissária para a luta contra a Covid, Magda Rubalo, aposta na sensibilização dos líderes religiosos e tradicionais, assim como nos meios de comunicação de massa.
É intensificar as mensagens nas rádios nacionais, nas rádios privadas, nas rádios comunitárias, assim como também intensificar a comunicação de proximidade nos bairros, nos mercados e junto de grupos de mulheres, nas igrejas, junto das bancadas de jovens, solicitar aos líderes religiosos e tradicionais que nos ajudem a mobilizar as pessoas para a segunda dose. E naturalmente que também vamos utilizar as redes sociais e todas as formas possíveis de sensibilização para convidar as pessoas a fazerem-se vacinar e a perceberem a importância de receber a segunda dose.
Autoridades guineenses iniciam a toma da segunda dose de vacina contra a Covid-19. Covid-19 que, segundo últimos dados, causou a morte de 69 pessoas, entre 3.846 casos. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Voltamos aos lados do Índico. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceiro maior partido do país, está sem líder na sequência da morte de Davi Simango. De Maputo, William Oporto reporta que iniciou a corrida para o posto de liderança deste partido.
O deputado Silvério Runguan é a escolha da província de Maputo para a candidatura ao cargo de presidente do MDM, o segundo maior partido da oposição, que desde a morte de Davi Simango, em fevereiro passado, está sob gestão do seu secretário-geral, Evaristo Novela, e membro do Conselho Nacional do Partido.
O desejo de convidar o doutor professor Runguan a concorrer ao cargo do presidente do partido.
Silvério Runguan diz estar aberto a cumprir com qualquer missão do partido, contudo, pediu tempo para avaliar a proposta.
Preciso também de uma ponderação, embora a minha disponibilidade como membro do partido seja total para qualquer missão, esta é apenas uma delas, mas penso que todos acabamos de ouvir agora esta declaração, vamos mastigá-la e, sobretudo, também vamos esperar aquilo que são as orientações do nosso partido sobre a forma como devem ser depositadas e conduzidas as candidaturas.
E neste domingo, um dia depois de ser conhecida a intenção da delegação de Maputo, a Comissão Política do MDM reuniu para definir o perfil dos candidatos à liderança. Definidos os critérios, uma mensagem para quem já deu um passo à frente. Vigília Fernando é a porta-voz da Comissão Eleitoral.
Os perfis estão aprovados, estão lançados. Cabe ao companheiro Runguan ver se ele se revê naqueles perfis e assim submeter a sua candidatura.
As eleições para a liderança do MDM terão lugar em dezembro, durante o terceiro congresso do partido, agendado para os dias 3 a 5 na cidade da Beira. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Algumas autarquias geridas pela RENAMO na província de Nampula, no norte de Moçambique, a mais populosa do país, dizem não estar a receber fundos de investimento e de redução da pobreza por parte do governo central para o desenvolvimento, e isto passam mais 6 meses. Adina Soalerre tem os detalhes.
Na cidade de Nampula, o autarca Paulo Van Hanley diz que não recebe os recursos do orçamento e não há qualquer explicação sobre tal fato. No entanto, Van Hanley revela que o município sente falta das verbas porque há projetos em carteira para o desenvolvimento da autarquia que estão comprometidos. Por forma a não paralisar por completo as atividades, o município, segundo Van Hanley, empenha-se na coleta de receitas e, com esses recursos, tem estado a avançar com algumas atividades, com destaque para a pavimentação de vias de acesso.
Nós, cada 500 que recolhemos, ou comprávamos um pavê, ou comprávamos um tambor de asfalto, ou comprávamos combustível para reabilitar uma via. Realmente, o verbo era uma vez, ninguém nos disse por que está fora portanto, desembolso para os municípios, e agora está a situação do FIA, como vocês poderão ouvir.
Por seu lado, o vereador das Finanças na autarquia da Ilha de Moçambique, também liderada pela RENAMO, diz que a edilidade passa por várias dificuldades pelo mesmo motivo. Erula Tumani explica que, para além do atraso no envio de fundos, houve cortes no orçamento, fato que está a afetar o pagamento de salário dos funcionários.
Para além do FCA, temos também problemas do fundo de investimento. O FIA também foi reduzido, mas, para além da redução, demora muito de entrar. Só para ilustrar, todo este ano ainda não recebemos nem sequer uma prestação.
Fag Paciano, da Associação Teresa Grigolini, que trabalha na monitoria do desenvolvimento autárquico, diz que quando há demora do desembolso, há também atraso na execução de atividades das autarquias.
E esse valor iria formatar no que diz respeito a algumas atividades do próprio município que fez no seu plano. Quando há demora de desembolso, implica dizer que também há atraso na execução de algumas atividades.
A Voz da América contactou o Ministério das Finanças esta segunda-feira e prometeu estar a trabalhar no assunto e que irá pronunciar-se nos próximos dias. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalerre.
Obrigado, Adina, do Índico para o Atlântico. No sábado passado, o mundo assinalou o Dia de Luta contra o Tráfico de Drogas. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, ONUDOC, publicou um relatório que revela que muitos jovens subestimam, entre outras, os perigos do uso da suruma. Tal como em muitas partes do mundo, o tráfico de drogas é motivo de preocupação na UILA, de onde reporta o Teodoro Albano.
O tráfico ilícito de drogas na província angolana da Huila, descrito como preocupante, desperta a atenção das autoridades policiais locais. 15 cidadãos envolvidos no tráfico de drogas pesadas, como a cocaína, já foram detidos na região em 2020, no âmbito das operações de prevenção e combate ao tráfico ilícito de drogas. Dada a complexidade e natureza do assunto, Alfredo Chitanda, do Comando Provincial da Polícia Nacional, admite que não tem sido fácil combater o narcotráfico.
Estas pessoas, após serem detidas pelos órgãos de polícia, são presentes no Ministério Público após um processo de recolha de provas para o devido tratamento. Mas ainda assim, essas pessoas, mesmo internadas em estabelecimentos penitenciários, não cruzam os braços, não param de motivar, não param de direcionar o tráfico de droga.
Entretanto, o impacto das drogas e o alcoolismo na vida social foi tema de uma reflexão no Lubango, que reuniu recentemente várias sensibilidades. Félix Vaz, da Associação Provincial de Luta contra as Drogas, mostra-se assustado com os níveis de consumo entre a juventude e na camada feminina em particular.
O problema de drogas não escolhe género, não escolhe o status social. Hoje o problema de drogas é comum a toda a sociedade.
O responsável do Centro de Desintoxicação e especialista em toxicologia, André Neto, analisa o atual quadro, que descreve de sombrio, para defender a revisão do método de combate às drogas.
O método tradicional, até hoje praticado, deu mostras que são mais jovens que vão para a droga do que aquelas pessoas que saem da droga.
A falta de um centro de recuperação de pessoas a braços com problema de consumo de drogas é um desafio para a província da Huila, que vê famílias a serem obrigadas a enviar seus doentes a outras regiões do país, com todas as despesas associadas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O acordo bipartidário de infraestrutura de 1,2 trilhão dólares do governo de Joe Biden sobre gastos para construir estradas, pontes e outros projetos enfrenta uma semana crítica que pode determinar um âmbito de investimento em infraestruturas aqui nos Estados Unidos. Ana Guedes.
Agora vem a parte difícil, o frágil acordo entre o governo do presidente Joe Biden e um grupo bipartidário de senadores sobre os gastos com infraestruturas nos Estados Unidos deve ganhar um apoio ainda mais amplo dos legisladores de ambos os partidos. O que permanece incerto é se o plano bipartidário limitado é o que será feito ou se um projeto de lei mais ambicioso e provavelmente mais polarizador, apoiado pelos democratas, pode ser aprovado pelo Congresso. O plano bipartidário prevê 1,2 trilhões de dólares a serem gastos ao longo de 8 anos em estradas, pontes, linhas ferroviárias, transporte público e aeroportos, bem como melhorias na rede elétrica e a expansão do acesso à internet de banda larga. Para ajudar a pagar esses projetos, o plano supostamente depende da ajuda pandémica não utilizada e outros meios. No sábado, Biden divulgou uma declaração feita por ele que parecia vincular o seu apoio ao acordo à aprovação de outra conta de gastos com a chamada infraestrutura humana, como assistência a idosos, educação e cuidados de infância. Esse pacote de 6 trilhões de dólares incluiria aumentos de impostos sobre os ricos. Alguns líderes democratas disseram não estar satisfeitos com o pacote bipartidário reduzido. Elizabeth Warren é senadora democrata. Não posso votar num pequeno subconjunto e sabe que comboio de infraestrutura sai da estação e deixa os cuidados de infância na plataforma. A energia verde fica na plataforma. Os bilionários não precisam de pagar. Isso fica na plataforma. É que todas as peças precisam de ser movidas porque, em última análise, é um único negócio. Para superar uma obstrução no Senado, dividido por igual, o projeto precisará de 60 votos. O senador Joe Manchin, democrata que fazia parte do grupo bipartidário, diz que há tempo para trabalhar num projeto de infraestrutura maior.
Temos dois caminhos e é exatamente isso que acredito que vai acontecer. E nós trabalhamos num caminho, vamos trabalhar no segundo caminho. Há uma enorme necessidade.
O senador Rob Portman, um republicano que também trabalhou no acordo, diz que o pacote menor de infraestrutura é uma oportunidade de fazer algo.
As pessoas procuram-nos para fazer algo, especificamente em infraestrutura, mas de maneira mais geral, trabalhar em conjunto para resolver grandes problemas.
A Casa Branca e os líderes democratas esperam que ambos os pacotes sejam aprovados em julho.
Os líderes da Turquia e da França comprometem-se a aliviar as tensões após meses de insultos comerciais, mas as tensões entre eles permanecem sobre os seus interesses concorrentes em África.
O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, declarou que a Turquia e a França estão no que descreveu como período de recuperação, após os presidentes francês e turco se terem reunido à margem da Cimeira da NATO no início deste mês e se terem comprometido a resolver os seus diferendos. O presidente francês Emmanuel Macron e Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, tinham entrado numa guerra de palavras enquanto os dois líderes competiam pela influência internacional. Sinan Ulgan, do Centro de Estudos Económicos e de Política Externa de Istambul, diz que houve um avanço diplomático, mas alerta para a necessidade de ter cautela.
We can talk about a reset with France.
Podemos falar de um restabelecer com a França, mas é uma questão de quão profundo será esse recomeço. Isto faz parte de uma reinicialização mais ampla que a Turquia tem tentado em termos das suas relações externas com o Ocidente. No entanto, nenhuma das áreas de desacordo com a França foi resolvida.
A Líbia continua a ser um ponto crucial de tensão. A França e a Turquia apoiaram lados rivais na Guerra Civil Líbia e para isso está na vanguarda de um apelo internacional para a retirada das tropas turcas daquele país. No ano passado, os navios de guerra turcos e franceses quase se confrontaram ao largo da costa da Líbia por causa das alegações francesas de que a Turquia estava a violar o embargo de armas à Líbia. mas Ulgan diz que ambos os lados reconhecem agora a necessidade de diplomacia.
Há a percepção, tanto em Ankara como em Paris, de que é possível alcançar alguns progressos se os dois forem menos conflituosos e trabalharem diplomaticamente por uma espécie de fórmula negociada.
Um conselheiro presidencial turco sugeriu que a França e a Turquia poderiam alargar a cooperação para além da Líbia ao resto de África para conter a crescente influência da China. Ankara está a reforçar a sua presença no continente, especialmente na região do Sahel, mas os movimentos turcos para desenvolver laços com as antigas colónias francesas, como o Níger e o Mali, estão a causar alarme em Paris, diz Jalel Arshouai, um membro sénior da Iniciativa Global baseada em Genebra. Arshouai diz que o Sahel pode tornar-se um ponto de tensão crescente em vez de cooperação.
Existe uma verdadeira rivalidade, existe uma verdadeira concorrência no Sahel, porque a Turquia quer estar presente militarmente, já está muito presente diplomaticamente e é muito ambiciosa comercialmente. Estamos a falar de um horizonte temporal de 15 anos ou 30 anos. Portanto, se a França vê um adversário nisso, penso que a França está correta, porque não há espaço suficiente para ambos os antigos colonizadores da região.
Por agora, tanto os presidentes francês como o turco parecem interessados em minimizar as suas diferenças, mas isso poderá mudar com as eleições presidenciais francesas do próximo ano, onde o papel do Islão na sociedade francesa é uma questão de campanha. Erdogan retrata-se como defensor dos direitos muçulmanos globais e acusou no passado Macron de islamofobia, uma questão que Erdogan também usa para alavancar a Turquia nos países africanos, maioritariamente muçulmanos, para grande mal-estar de Paris.
Washington DC e agora, desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E abrimos agora a janela do desporto aqui na Voz da América. Pouco mais de um mês do início dos Jogos Olímpicos do Japão, 24 seleções de basquetebol, 3 em representação de África, entre elas Angola, mas também Senegal e Tunísia, dão início amanhã via torneio pré-olímpico à corrida para garantir um dos 4 passos de acesso à prova, que decorrerá de 25 de julho a 7 de agosto. O torneio vai apurar 4 equipas, que se juntarão aos Estados Unidos, França, Irão, Argentina, Japão, Austrália, Espanha e Nigéria. Angola, inserida no grupo B, com sede na cidade de Kaunas, na Lituânia, abre a disputa amanhã frente à Polónia. Nesta primeira fase, as seleções do mesmo grupo jogam todas contra todas a uma volta na etapa subsequente, reservada às meias finais no dia 3 de julho, defrontam-se as equipas melhor posicionadas. E continuamos em Angola, no futebol, contendo o solitário de Mega, o Petro de Luanda derrotou o Sporting de Cabinda ontem, no estádio 11 de novembro, em partida referente à 26ª jornada do Girabola 2020-2021 e passa a liderar outra vez com 60 pontos. Em Moçambique, o Ferroviário da Beira venceu o seu homónimo de Nacala e manteve a separação de 4 pontos para o líder do Moçambola 2021, a Associação Black Bulls, que recebeu e goleou o Ferroviário de Lixinga, passando assim a somar 29 pontos, mais 4 que a equipa do Chiveva. E agora falemos da Eurocopa. Hoje há jogos Croácia-Espanha e França-Suíça. Ontem, Portugal disse adeus ao perder por 1-0 com um gol de Hazard, mas não a estrela Eden do Real Madrid, mas o irmão Thorgan Hazard. Apesar de uma segunda parte em que controlou o jogo, Portugal não conseguiu virar o resultado e regressou já hoje à casa. A imprensa europeia destaca o mau ano de Cristiano Ronaldo, que apesar de recordes individuais, não viu as suas equipas, a Juventus e Portugal, conquistar o troféu. Para casa foi também a Holanda, mais uma vez uma promessa adiada, que perdeu por 2-0 ante uma rejuvenescida Dinamarca. Entretanto, a notícia que é destaque hoje tem a ver com a seleção francesa. O jornal Le Parisien avança que o técnico gaulês Didier Deschamps impôs a abstinência sexual na concentração da seleção francesa. Os jogadores são proibidos de terem qualquer tipo de contacto com mulheres ou namoradas. É difícil, mas não se pode fazer de outra forma. Há que aceitar, disse Griezmann a propósito do assunto. Na Copa América, o Brasil empatou empatou ontem no quarto jogo contra o Equador, liderou de longe o seu grupo e passou à fase seguinte com a Colômbia, Peru e Equador. Venezuela ficou de fora, assim como deve ficar a Bolívia, que joga hoje para o outro grupo contra a Argentina, até agora sem qualquer ponto. Também hoje jogam Uruguai e Paraguai, ambos já estão na fase seguinte. E aqui na NBA, os Milwaukee Bucks venceram ontem os Atlanta Hawks por 103-102, no terceiro jogo da final da Conferência Este da prova. Depois de duas partidas no Wisconsin, com a vitória para cada lado, a série mudou-se para o estado da Geórgia. Os dois conjuntos têm um novo encontro marcado para a noite de amanhã em Atlanta.
Principais títulos e destaques, já marcamos o final desta segunda parte da emissão vespertina. Secretário de Estado americano Antony Blinken congratula-se com avanços na luta contra o Estado Islâmico e chefe da diplomacia italiana pede grupo de trabalho contra o terrorismo em África. Autoridades da República Democrática do Congo impõem recolher obrigatório na cidade de Beni depois de 3 ataques à bomba ontem domingo. Estados Unidos e Ucrânia iniciam manobras no Mar Negro. Com a produção de Lisa Hill, edição e apresentação de Amés Miguel, ponto final, a segunda parte da nossa emissão vespertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 28 de junho. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais um. 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos da atualidade mundial, secretário do Estado americano congratula-se com avanços contra o Estado Islâmico e chefe de diplomacia italiana pede grupo de trabalho contra o terrorismo em África. Autoridades da República Democrática do Congo impõem recolher obrigatório na cidade de Benin depois de 3 ataques à bomba ontem. Estados Unidos, Ucrânia e mais 28 países iniciam manobras militares no Mar Negro. Segunda-feira, 28 de junho, começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Mais à frente, o debate em torno da revisão pontual da Constituição da República de Angola, aprovada no passado dia 22. Mas vamos começar em Moçambique, onde o MDM, o terceiro partido no Parlamento, começa a pré-campanha para escolher o seu próximo presidente. O Congresso será em dezembro. Mas já há um candidato, ou pelo menos um pré-candidato, William Apote.
O deputado Silvério Runguan é a escolha da província de Maputo para a candidatura ao cargo de presidente do MDM, o segundo maior partido da oposição, que desde a morte de David Simango, em fevereiro passado, está sob gestão do seu secretário-geral. Silvério Runguan diz estar aberto a cumprir com qualquer missão do partido, contudo, pediu tempo para avaliar a proposta.
Preciso também de uma ponderação, embora a minha disponibilidade como membro do partido seja total para qualquer missão, esta é apenas uma delas. Vamos esperar aquilo que são as orientações do nosso partido sobre a forma como devem ser depositadas e conduzidas as candidaturas.
E neste domingo, um dia depois de ser conhecida a intenção da delegação de Maputo, a Comissão Política do MDM reuniu para definir o perfil dos candidatos à liderança. Definidos os critérios, uma mensagem para quem já deu um passo à frente. Virgília Fernando é a porta-voz da Comissão Eleitoral.
Os perfis estão aprovados, estão lançados. Cabe ao companheiro Runguan ver se ele se revê naqueles perfis e assim submeter a sua candidatura.
As eleições para a liderança do MDM terão lugar em dezembro, durante o terceiro congresso do partido, agendado para os dias 3 a 5 na cidade da Beira, de Maputo. Para a Voz da América, William Mapote.
E abrimos aqui a janela de Angola, hoje com um debate em torno da revisão parcial da Constituição aprovada no passado dia 22. A proposta foi feita pelo presidente João Lourenço. O debate continua aberto. O Arandipa, em Luanda, falou com o constitucionalista Albano Pedro, o politólogo Olívio Quilumbo e o deputado Joaquim Nafoia.
O partido que sustenta o governo angolano recebeu de bom agrado o sentido de voto do maior partido na oposição, por ocasião da votação final global das propostas de revisão pontual da Constituição da República, de iniciativa legislativa do presidente João Lourenço. O maior partido na oposição, contrariamente às suas posições na Assembleia Nacional, em relação às propostas legislativas do governo angolano, optou pelo sentido da abstenção, que, segundo analistas em Luanda, confundiu não só a sociedade civil, mas principalmente os seus militantes. Para o MPLA, sem a aprovação desta revisão não seria possível caminhar no sentido de clarificar o paradigma de controle e fiscalização da Assembleia Nacional. Outra razão evocada pelo Partido dos Camaradas tem que ver com o alargamento da base de legitimidade de todo este processo, que contou com a participação do Presidente da República, dos tribunais, dos órgãos do Poder Judiciário, do Parlamento, da sociedade civil, parceiros sociais, igrejas e jornalistas, e até da participação pontual de cidadãos na diáspora e dos consensos obtidos com os partidos políticos na oposição. Numa mensagem através da sua conta na rede social, o presidente João Lourenço congratulou-se com a aprovação da revisão pontual da Constituição e agradeceu todos os deputados e os membros da sociedade civil que, segundo disse, contribuíram para o enriquecimento da versão inicialmente proposta. Entretanto, o constitucionalista Albano Pedro não ficou surpreendido com a aprovação da revisão pontual da Constituição. O também docente universitário diz que a Assembleia Nacional não exerceu a sua soberania e lamenta o facto daquele órgão legislativo ter ficado refém da posição e da vontade do titular do Poder Executivo.
A própria proposta do Presidente da República desenhava os caminhos para a sua aprovação. Portanto, já se previa, não é, como seria o processo da aprovação em função da proposta feita. Agora, é evidente que o que eu não esperava é a submissão, a visível submissão a que se remeteu a Assembleia Nacional diante da proposta. Quando eu esperava que a proposta não passasse disso mesmo, fosse uma mera proposta, e que depois os deputados, cada um representando a sua bancada parlamentar, conseguissem aditar um conjunto de propostas novas e contrapropostas que refizessem completamente a proposta do presidente para que a Assembleia Nacional com isso exercesse de facto a sua soberania. O que aconteceu é que a Assembleia Nacional basicamente ficou uma situação de que a Assembleia Nacional não exerceu a sua soberania e, portanto, ficou refém da posição e da vontade do Poder Executivo, e segundo, não se conseguiu editar a lei de revisão constitucional, as grandes reformas que o país precisa em matéria de revisão constitucional. E, portanto, por causa dessas duas situações que ocorreram, o exercício que levou à aprovação da lei de revisão constitucional foi sofrível e, portanto, não deu frutos. Portanto, ele conseguiu ser aquilo que foi inicialmente prognosticado pelo presidente, e o presidente, nesse sentido, está de parabéns porque conseguiu fazer passar basicamente integralmente a proposta que ele apresentou.
Está a querer dizer que foi apenas um mero exercício formal e não uma discussão propriamente dita?
Podemos dizer que foi uma espécie de o que a Assembleia fez foi uma espécie de calcionamento da proposta do Presidente da República. Não passou disso. E por isso passou-nos então essa lição. E obviamente também isso teve vantagens para o Presidente da República, porque a forma como ele foi aprovada, e tendo colhido apenas uma única abstenção e não ter havido até votos contra, isso também para o Presidente da República representou um exercício de sondagem política da popularidade, do sentido da aceitação da sua própria visão política na forma de proposta de lei. E, claro, isso é tudo para o Presidente estar satisfeito e ter a sensação de que tem alguma popularidade e alguma aceitação diante da sociedade, que nos últimos tempos parece estar a acolher muita contestação sobre a governação do Presidente da República. Portanto, foi um sinal, foi um indicador de que o Presidente, afinal, ainda goza de alguma popularidade.
Então, do seu ponto de vista, João Lourenço é o grande vencedor da aprovação desta revisão pontual. E como é que olha para a posição do maior partido na oposição?
Bem, eu penso que o partido na oposição teria acolhido melhor aplausos se tivesse votado contra, né? Um voto contra é muito mais expressivo, traz uma leitura de aceitação implícita, traz a leitura de indiferença e, portanto, não deixa claro a posição da UNITA. E aqui me parece que a UNITA, com esse exercício, não confundiu a sociedade do modo geral, confundiu seus próprios militantes. E acho que não foi bom exercício. O ideal para a UNITA seria o voto contra e a declaração clara do voto a ser feita no Parlamento. Isso para mim seria um grande ganho.
Se o sentido do voto do maior partido na oposição confundiu a sociedade civil, ainda assim é consensual a ideia segundo a qual esta aprovação cumpriu com a sua missão. O jurista Albano Pedro não encontrou utilidade prática na discussão sobre a criação de um círculo eleitoral para os angolanos na diáspora. Por outro lado, manifesta alguma expectativa com os resultados da reforma que vai ocorrer nos próximos dias.
A proposta, como a própria equipa que apresentou chegou a dizer, não passou de um conjunto de aditamentos para melhor se perceber a atual Constituição. Portanto, a ideia não era reformar a Constituição, reformar a filosofia política inerente aos órgãos de soberania, enfim, mas era apenas esclarecer pontos que pareciam confusos da Constituição. E nesse sentido é óbvio que a aprovação cumpriu a sua missão e obviamente os resultados vão de vir já com a reforma que vai ocorrer. E parecida, digo relativamente, porque não parece que bastava a mera revisão, era preciso mexer nos órgãos de soberania mesmo. Ficou relativamente esclarecida a questão da relação entre a Assembleia Nacional e o Parlamento Angolano, no sentido em que o Parlamento Angolano vê agora mais ou menos esclarecida a questão da fiscalização política da Assembleia, do Executivo. É poder esse que tinha sido retirado ao abrigo de um acordo do Tribunal Constitucional, que retirava o poder da Assembleia Nacional em matéria de fiscalização. E aqui ocorreu um fenômeno jurídico que é o da restituição da autenticidade da fonte do direito. Ou seja, a fonte do direito até agora em matéria de fiscalização estava a ser exercida pela jurisprudência trazida do Tribunal Constitucional, que agora passa a devolver à lei, no caso a Constituição da República, o poder de regular as próprias relações de fiscalização entre a Assembleia Nacional e o Poder Executivo. Ou seja, se antes eram juízes que não têm mandato direto do povo a determinar como é que se estabeleceria a relação entre o Executivo e a Assembleia Nacional, hoje, através da lei aprovada e através da nova Constituição, revisada com base na lei, aqui devolve-se ao povo representado pelos deputados o poder de regular. Portanto, houve uma devolução da autenticidade da fonte reguladora do direito. É um fenómeno que aconteceu e que tem importância técnica, jurídica, para ser teorizada e trazida e discutida pelos juristas. De qualquer forma, no plano prático e naquilo que interessa à sociedade, o que se deu com esta alteração na relação entre o Executivo e a Assembleia Nacional é que ficou agora definido qual é o conteúdo de fiscalização política entre a Assembleia Nacional e o Poder Executivo. De qualquer modo, ficou claro também que esta mesma fiscalização desse exercício fiscalizador da Assembleia Nacional ou Executivo não resulta necessariamente a censura do Poder Executivo, ou seja, a possibilidade de destituição do Presidente da República, que para mim seria a consequência natural ou extrema de qualquer fiscalização política. Isso não aconteceu e, portanto, é uma relação que não me parece ainda à medida de uma verdadeira fiscalização refinadamente democrática.
Para o deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, a proposta legislativa de iniciativa de João Lourenço era um presente envenenado, cujo objetivo previa o adiamento das eleições no próximo ano. Joaquim Nafoia afirma que o seu partido foi prudente e avisado para não ser envolvido numa armadilha que o Partido no Poder tinha previamente arremessado para os partidos na oposição.
Eu acho que não podemos olhar, nesse aspecto não podemos olhar muito no sentido do voto da bancada parlamentar da UNITA. É preciso nós analisarmos, olharmos mais concretamente naquilo que levou, que incentivou o Executivo, neste caso o Presidente João Lourenço, a propor essa revisão, aquele apelidou de revisão pontual. Portanto, essa revisão, do meu ponto de vista, vinha armadilhada, vinha na esteira de tentativa de adiar as eleições. Se todos nos recordarmos, logo que o Presidente da República anunciou a revisão constitucional, muitos dirigentes do MPLA, da lista ligados ao Partido do Poder, inclusive até o próprio Ministro do Estado e chefe da Casa Civil, anunciaram que não era uma proposta fechada. A UNITA, no entanto, podia introduzir algumas matérias, quando a própria Constituição, a lei, é clara nisto. A proposta vinha fechada, nada se podia fazer. Ora, se a UNITA tentasse introduzir outras matérias, como a eleição do Presidente da República fora da lista, não atrelado na lista dos partidos políticos, o voto no exterior com o círculo eleitoral, não recente, não fizeram agora, mais concretamente também o aspecto ligado à autonomia do Banco Nacional de Angola, que o regime aproveitou como isca para chamar a UNITA. A UNITA não foi nessa brincadeira de mau gosto, porque sabia logo de antemão que era uma isca. Portanto, o resto que foi proposto não tem nada de substancial.
O parlamentar da UNITA não vê motivos para se atribuir mérito ao presidente João Lourenço com a aprovação da revisão pontual da Constituição. Joaquim Nafoia defende uma reforma estrutural da Constituição da República. Para este político, a revisão pontual não vai produzir resultados.
Nada de especial nisso, até porque, por exemplo, a questão de alterar o mandato do vice-presidente para 3 anos, obviamente que não podia levar a UNITA a votar a favor. A questão, por exemplo, de não se introduzir na Constituição o círculo, a eleição de deputados do círculo no exterior, como era antes. Antes eram 223 deputados, 220 que eram eleitos no círculo nacional e provincial, e 3 eram eleitos no círculo no exterior do país.
Mas a UNITA ficou convencida com os argumentos do Partido no Poder em relação à criação ou não do círculo eleitoral na diáspora?
A UNITA não ficou convencida, por isso que votou por voto abstenção. Porque o regime não aceitou, mas como houve o acolhimento da eleição, da autonomia do Banco Nacional de Angola, e como, apesar de não se constituir esse círculo eleitoral, mas há a possibilidade dos cidadãos que estão no exterior votarem, a UNITA entendeu que houve alguns avanços neste caso, por isso que optou pelo voto abstenção. Não queríamos ir ao extremo. Muitos de nós nos dizem que houve um debate interno. Alguns entenderam que o voto tinha que ser contra, mas outros entenderam que o voto tinha que ser abstenção. Houve uma discussão séria, fomos à votação. Sabe que a UNITA é um partido democrático, então aqueles, eu por exemplo, achava que o voto tinha que ser contra, tivemos que nos submeter ao voto da maioria que optou pela abstenção.
Por sua vez, o analista político Olívio Guilumbo considera que a aprovação da revisão pontual da Constituição tem um único objetivo: conformar e fortalecer os poderes do líder do Partido no Poder e Presidente da República, João Lourenço.
O que está a passar em Angola é só entendermos que o regime vive uma crise profunda, uma crise muito profunda, e essa crise é econômica por um lado e resvalou em social e também política por causa da pressão que o setor social, que as pessoas têm sobre aos políticos. E quando os regimes estão em crise, por norma eles procuram diminuir a crise, fortalecendo o regime por via da Constituição. Sabe que tudo é de lei em regimes. O Assalto era de lei, o Nazim também era de lei, o Apartheid também era de lei, mas não eram boas leis. Ou seja, nós estamos a discutir, ou discutiu-se no Parlamento angolano, uma alteração pontual, que não é um elemento constitucional, porque o elemento constitucional é uma alteração ou ordinária ou extraordinária e nunca pontual, mas enfim entender o Presidente da República que é um indivíduo, que é uma figura, é você que poder fazer essa alteração, ou um terço de deputados que infelizmente só tendem ao partido do Presidente João Lourenço.
Mas doutor Olívio, do seu ponto de vista, a aprovação desta revisão pontual não reflete o sentido e alcance do Estado de Direito Democrático?
Claro que não. E ali respondo a sua pergunta, que é o sentido do voto. Eu esperava que, em função deste ângulo pouco democrático, que conforma mais controle do partido político, mais poder de quem tem poder político de executar o Presidente da República, devia, na minha opinião, um voto contra candidato à oposição. E ao longo das discussões mostrou-se completamente contra as iniciativas ou aquilo que foi a iniciativa da revolução contra o Presidente da República. E nas discussões a oposição foi contra. Do ponto de vista prático, agora, ser contra a discussão e se abster ou se abstiver na aprovação, eu acho que aqui há alguma coisa que não bate certo.
Numa altura em que os dois principais partidos políticos do país desenvolvem uma intensa campanha pré-eleitoral, Olívio Quilumbo aborda a proposta de 3 mandatos atribuídos ao vice-presidente da República e a retirada do gradualismo da Constituição.
A Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação, no seu capítulo 7º, sobre eleições democráticas, o número 1 do artigo 17º fala sobre criar e fortalecer os órgãos eleitorais nacionais, independentes e imparciais, responsáveis pela gestão de eleições. Ou seja, este documento que a Angola é signatária chama a razão aos Estados para a criação de instituições independentes e imparciais, no caso fortalecer essas instituições e seus órgãos, responsáveis pela gestão de eleições. E quando olhamos para aquilo que é a nossa Constituição Eleitoral, é altamente duvidosa, altamente discutível e põe sempre em causa o processo eleitoral. Ou seja, estamos em contramão com um dos documentos mais importantes da Comissão da União Africana, que é a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação. Portanto, Angola viola, nesse ponto de vista, o artigo, o capítulo 7º, no seu número 1 do artigo 16º.
A nível da África Austral, que está como entendimento, Angola é um país que a Comissão Eleitoral não é independente. É um dos poucos países, se posso que seja o único, a Comissão Eleitoral não é independente, e que ela é mais política, menos cívica. Ou seja, a própria FADEC, nos seus protocolos, exige que os Estados devam tornar a Comissão Eleitoral independente e com a participação ou com o concurso de cidadãos livres, com dignidade, tecnocratas, não tecnocratas. Portanto, é preciso que a CNE seja meio líquida, exatamente independente, ou seja, efetivamente independente, e que haja participação de cidadãos livres e com dignidade. A não ser assim, só podemos concluir que é um processo de fortalecimento do regime. E isso não interessa aos angolanos, interessa só ao MPLA. E está provado que o que interessa ao MPLA não interessa aos angolanos. E assim criamos uma dicotomia muito forte, criamos uma situação que não cria estabilidade e demonstra que depois vão ser muito difíceis em termos de confrontos. Quanto à questão do vice-presidente, é mais preocupante ainda na medida em que o exercício do vice-presidente, por exemplo, em caso de barratura, ao invés de contar como exercício, não conta. E, portanto, isso demonstra que há estágio de definição em modelos não muito distantes da realidade política da Angola, que aconteceu, por exemplo, na Rússia, em que o presidente Vladimir Putin saiu de presidente para vice-presidente e depois regressou. Não sei se o exercício é esse, mas em função da proximidade política entre os Estados, tudo é possível, é apenas a minha opinião.
Olívio Quilumbo, Joaquim Nafoia e Albano Pedro foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arondipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o resumo de notícias. O secretário do Estado americano congratulou-se com o combate contra o Estado Islâmico, mas avisou que ainda há cerca de 10 mil combatentes do grupo terrorista no Iraque e na Síria. Fizemos grandes progressos porque trabalhamos juntos, então esperamos que todos fiquemos empenhados nesta luta contra esta organização terrorista até que ela seja definitivamente derrotada, afirmou Antony Blinken na abertura de uma conferência da Coligação Global contra o Estado Islâmico que decorreu hoje em Roma, Itália. Na sua intervenção, o chefe da diplomacia americana insistiu na necessidade de se lutar contra as células residuais do Estado Islâmico que permanecem na Síria, em torno de 10 mil, e no Iraque, para travar a sua crescente ameaça em África, estou a citar.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos juntam-se à comunidade internacional no apelo à transição do Mali para um governo democraticamente eleito no prazo previsto. Esta foi a mensagem de Jeffrey de Laurentiis, representante alternativo interino para assuntos políticos especiais dos Estados Unidos, ao Conselho de Segurança da ONU em recente reunião de informação sobre o Mali. Para além das ameaças à segurança dos seus cidadãos por parte de extremistas violentos com ligações à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, o Mali tem sido dilacerado nos últimos anos pela instabilidade política, incluindo um golpe de Estado e a destituição dos líderes civis de transição num período de 9 meses.
Em agosto do ano passado, o coronel Assim Goita liderou um golpe de Estado que expulsou o presidente democraticamente eleito. Após pressão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, foi criado um governo de transição com os cargos de primeiro-ministro e presidente ocupado por civis. O coronel Goita desempenhou o cargo de vice-presidente nesse governo durante 9 meses. A 24 de maio de 2021, ele deteve e expulsou os líderes civis. Dias depois, o Tribunal Constitucional do Mali nomeou-o como presidente de transição. A 9 de junho, Goita nomeou Choguel Koukala Maiga, um civil e ex-líder do Movimento Patriótico para a Renovação, como primeiro-ministro. Os Estados Unidos, juntamente com membros da comunidade internacional, apelaram à libertação dos detidos e dos que se encontram em prisão domiciliária no Mali. O embaixador norte-americano Laurentius afirmou que a sua detenção constitui um ataque direto à transição em curso do país para o regresso à democracia e ao Estado de Direito. Além disso, porque um governo democrático liderado por civis apresenta a melhor oportunidade para alcançar a segurança e a prosperidade no Mali, o compromisso do novo governo de transição de realizar eleições conforme previsto em fevereiro de 2022 é uma prioridade máxima. É fundamental que as eleições de fevereiro de 2022 sejam livres e justas e sejam administradas por autoridades eleitorais competentes e imparciais, utilizando processos transparentes, disse o embaixador de Laurentius. Declarou também que em nenhuma circunstância o presidente, vice-presidente e primeiro-ministro de transição devem ser candidatos nas próximas eleições presidenciais, salientando que o governo não deve perder de vista a sua responsabilidade pela proteção dos civis e dos direitos humanos. O embaixador de Laurentius apelou ao governo de transição a criar condições para a estabilidade e a abordar as queixas sociais também. Vamos considerar uma série de opções de política externa em resposta a quaisquer ações que impeçam a transição para um governo devidamente eleito, disse o embaixador de Laurentius. Estamos firmemente ao lado do povo do Mali nas suas aspirações de democracia, paz, desenvolvimento e respeito pelos direitos humanos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América desde Washington, em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.